Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez uma fiscalização que mostra de que forma o atraso em obras do sistema elétrico brasileiro impactou no preço das tarifas pagas pelos consumidores. Entre 2009 e o ano passado, houve prejuízo de 8,3 bilhões de reais. A auditoria avaliou o cronograma de empreendimentos entre usinas térmicas, hidrelétricas e eólicas e as linhas de transmissão correspondentes. 79% das usinas hidrelétricas atrasaram em média 8 meses. Já nas linhas de transmissão, a média de atraso é de 14 meses em 83% dos casos. O ministro José Jorge explica os efeitos do problema.
Traz atrasos, eleva um risco de déficit energético no país por reduzir a oferta de energia e sobrecarregar as linhas de transmissão. Além disso, aumenta o custo da energia posteriormente repassado ao consumidor final.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares apoiam movimentos populares pela reforma política.
Projetos beneficiam segmentos sociais e políticas para habitação.
Tramita na Câmara projeto de Tiago Peixoto, do PSD de Goiás, que destina 10% das moradias financiadas pelo governo federal aos portadores de deficiência que tenham renda até 5 salários mínimos.
Projeto quer garantir o acesso ao programa Minha Casa Minha Vida às populações itinerantes, como a dos cicenses e ciganos, financiando a compra de trailer ou motorhome. A proposta é de Tiririca, do PR de São Paulo, e será analisada na Comissão de Finanças e Tributação.
Desenvolvimento Regional.
O veto da Presidência da República ao projeto que regulamenta a criação de municípios no Brasil deixou Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, indignado. Depois de vários acordos entre o governo e o parlamento, o deputado considerou a decisão um deboche ao Congresso Nacional e à população.
Aguarda a regulamentação à emenda constitucional que integra os servidores públicos dos ex-territórios de Amapá e Roraima ao quadro da administração federal. O prazo para regulamentar a emenda vai até 26 de novembro e Sebastião Bala Rocha, do SD do Amapá, pediu ao governo que cumpra todos os itens da matéria.
No dia 2 de setembro, Blumenau, em Santa Catarina, comemorou 164 anos de fundação. Ao celebrar a data, Espiridião Amin, do PP, fez elogios à cultura da população e ao progresso do município.
Agricultura.
Mais de 10 milhões de produtores agropecuários fazem parte de cooperativas no Brasil. Para defender os interesses do setor no âmbito do Congresso Nacional, foi criada a Frente Parlamentar do Cooperativismo.
O presidente do colegiado, Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, revelou que o aumento da produtividade do setor agropecuário se justifica na medida da projeção que se faz a partir de cada cooperado, que junto com ele traz o trabalho dos componentes de suas famílias.
A expressão das cooperativas hoje no país pode ser examinada pelo fato de que nós temos, para você ter uma ideia, 10 milhões de cooperados no Brasil. E se imaginarmos que atrás desses cooperados apenas 3 pessoas familiares estariam, nós estamos falando de um contingente de 30 milhões de pessoas em 6.500 cooperativas. Isso, por si só, retrata o que significa hoje no contingente produtivo, no contingente de serviços, no contingente de crédito, porque nós temos as cooperativas de crédito, que são as que mais estão crescendo e se desenvolvendo ultimamente. Da produção pecuária do Brasil, mais de 50% é resultante de cooperativas.
Osmar Serralho acrescentou ainda que a agropecuária é responsável pela maior parte das exportações nacionais. Os números demonstram, de acordo com o parlamentar, a relevância do setor na balança comercial brasileira e a necessidade de se incentivar o cooperativismo.
O estado da Bahia é o segundo maior produtor de algodão do Brasil e a colheita da safra 2013-2014 já teve início. O Zé Oliveira, do PDT da Bahia, ressaltou que o algodão gera emprego e renda, tanto no campo como na cidade, para os moradores da região.
É muito importante, é um setor que gera muitos empregos no campo e também na cidade, já que a cadeia de produção do algodão é uma cadeia extensa, desde a produção, do beneficiamento e da exportação desse produto nobre que a região oeste produz. Então, o algodão traz para nós uma oportunidade ímpar da nossa economia, sendo o segundo estado da nação em produção de algodão, juntamente com os nossos produtores, valiosos produtores que trabalham dia e noite, mulheres, homens e mulheres que trabalham para o engrandecimento da economia nacional. E o oeste da Bahia tem, na sua escala de produção, já que o algodão é de alta capacidade de exportação, nós temos ali uma diversidade da economia.
Segundo o deputado, a maior parte da produção de algodão é exportada para países como a China e a Coreia do Sul. Osiel Oliveira ressaltou que hoje existe matéria-prima suficiente para estabelecer indústrias de tecelagem na região oeste da Bahia.
Os deputados finalizaram a votação da proposta que concede características especiais aos profissionais liberais dentro da consolidação das leis do trabalho.
A jornalista Edelene Macedo traz detalhes sobre a matéria.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de lei do ex-deputado Maurício Randes, que inclui os profissionais liberais no rol de categoria profissional diferenciada da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Os profissionais em categoria diferenciada são aqueles que exercem profissões ou funções específicas por força de estatuto especial ou por condições de vida singulares e têm direito a alguns benefícios trabalhistas, como estabilidade do trabalhador eleito dirigente sindical. O relator deputado João Paulo Lima, do PT de Pernambuco, explica que hoje a questão da estabilidade e da atuação sindical tem de ser resolvida por via judicial.
A justiça, em muitos momentos, às vezes reconhece essa estabilidade ou não. E é importante lembrar que a própria CLT, ela é inspirada na Carta Lavoura de Mussolini, né, desde o tempo de Getúlio, da ditadura de Getúlio, e ela não corresponde hoje à democracia no Brasil, não corresponde os grandes avanços da organização dos trabalhadores.
A proposta, que já havia sido aprovada pela Comissão de Trabalho, agora segue para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Edelene Macedo.
Economia.
Ao considerar grave o atual momento econômico do país, Luiz Carlos Raul, do PSDB paranaense, pediu a mudança imediata da política financeira do governo federal. Para o deputado, a manutenção do atual modelo vai trazer de volta o descontrole dos preços e a inflação.
As exportações de agosto superaram as importações em US$ 1,2 bilhão, o pior resultado para o mês desde 2001. Para Wanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, a falta de incentivos do governo federal às indústrias reduziu as exportações para a Argentina, África, União Europeia e Oriente Médio.
O acesso das micro e pequenas empresas ao mercado de capitais, dentro do projeto de ampliação do Super Simples, foi vetado pelo Poder Executivo. Ao criticar a decisão da presidência, Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, argumentou que impedir incentivos ao setor empreendedor prejudica o crescimento da economia.
Projeto que estabelece limites à antecipação de lucros e dividendos de empresas sob controle do poder público recebeu parecer pela aprovação. A proposta de Vaz de Lima, do PSDB de São Paulo, visa evitar manobras contábeis e garantir fidelidade aos demonstrativos patrimoniais e será votada na Comissão de Finanças e Tributação.
Horário reservado ao pensamento político do cidadão.
Como vota Ademir Fogaça?
Rapaziada, é um ano muito importante pra gente, como cidadão brasileiro. É muito importante votar na pessoa certa, pelo bem da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade e do nosso país. Isso vai refletir com certeza na nossa vida e os nossos netos, os nossos bisnetos. Votar na pessoa certa é procurar a história da pessoa, se ele já foi eleito ou não, e como que ele funciona dentro da família, dentro da cidade dele, dentro do estado. E é muito importante a gente votar, beleza? Consciência, e vamos fazer certo para um país melhor e bonito. Valeu, Brasil!
Aí, o Ademir Fogaça, cantor, é assim que ele vota. E você, pense bem, hein? Afinal, quem não participa da política acaba governado pelo voto de quem participa.
Vote bem!
Turismo.
O projeto garante ao consumidor a devolução em até 48 horas de qualquer valor pago pela reserva em hotéis, quando o cancelamento ocorrer até 72 horas antes da data reservada. A proposta de Vilauba, do PRB de Pernambuco, recebeu parecer pela aprovação e será votada na Comissão de Defesa do Consumidor.
Meio Ambiente.
O impacto do excesso de chuvas, combinado com o mau uso de tecnologias agrícolas, tem provocado o assoreamento dos rios e a contaminação do solo por agrotóxicos. O alerta foi de Stefano Aguiar, do PSB de Minas Gerais, que pediu rigor na aplicação e fiscalização da lei ambiental.
Previdência.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar projeto que prevê pagamento de benefício mensal no valor de um salário mínimo a idosos e deficientes que comprovem não ter renda. O parecer que admitiu a proposta na comissão foi de Vilmar Rocha, do PSD de Goiás.
Aguarda a votação da casa a proposta que garante a aposentadoria integral aos servidores aposentados por invalidez. Na opinião de Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, a aprovação imediata dessa proposta é o meio de fazer justiça com o segmento que, por um motivo indesejável, não pode mais trabalhar.
Tramita na casa projeto que acaba com a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos aposentados. Defensor da matéria, Chico Lopes, do PCdoB cearense, argumentou que, uma vez aposentado, não faz sentido o inativo contribuir com a Previdência.
Proposta aprovada na Câmara no primeiro semestre garante o afastamento de gestantes e lactantes dos locais ou atividades profissionais insalubres.
A matéria altera a consolidação das leis do trabalho.
Saiba detalhes sobre a questão com a repórter Carla Alessandra.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que garante à trabalhadora grávida ou que está amamentando o afastamento de qualquer atividade ou local insalubre. A proposta altera a CLT e garante que a trabalhadora continuará recebendo seu salário integralmente durante o afastamento, inclusive com adicional de insalubridade. A trabalhadora será afastada da atividade insalubre durante todo o período da gestação e mais 6 meses para a amamentação. O autor da proposta, deputado Sandy Júnior, do PP de Goiás, alega que o trabalho insalubre de grávidas ou mães que amamentam é prejudicial para o desenvolvimento do bebê. O deputado lembrou que a CLT é de 1943, quando as mulheres ocupavam pouquíssimos postos de trabalho.
Hoje, graças a Deus, trabalha em todos os locais, divide a responsabilidade de qualquer serviço com o homem, e, consequentemente, ela vai trabalhar em muitos locais insalubres, tanto para homens como para as mulheres. Já quem trabalha em local insalubre sempre tem uma gratificação a mais no salário, mas no caso dela estando grávida e dela amamentando, ela deixa de trabalhar no local insalubre sem prejuízo do seu salário.
A proposta que altera a CLT para garantir o afastamento da trabalhadora durante o período de gestação e de amamentação de tarefas insalubres segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
O projeto cria o Vale Saúde para trabalhadores e aposentados com renda de até 2 salários mínimos, para que realizem tratamentos e gastos de saúde não cobertos pelo SUS. A proposta de Vinícius Gurgel, do PR do Amapá, está sendo analisada pela Comissão de Seguridade Social.
Tramita na casa a proposta que estabelece o atendimento clínico e diagnóstico aos portadores de depressão pelo SUS. De acordo com Giovanni Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul, a gratuidade do atendimento é necessária, pois a doença vem fazendo muitas vítimas nos últimos anos, ocasionando algumas vezes suicídio.
De acordo com denúncia de Domingos Dutra, do SD Maranhense, algumas prefeituras ainda não estão obedecendo à lei que estabelece o piso salarial dos agentes de saúde e combate a endemias. O parlamentar lembrou que o prefeito que não cumprir a norma está sujeito a sanções previstas na legislação.
Esperidião Amin, do PP, defendeu mais investimentos para a área da saúde em Santa Catarina. Segundo ele, é preciso equipar hospitais e empenhar recursos na ampliação e modernização.
Nosso estado tem projetos muito importantes, dos quais eu quero destacar. Primeiro, a necessidade do equipamento do Hospital de Biguaçu. A necessidade do governo federal contribuir para 2 grandes projetos regionais. O Hospital São José de Jaraguá do Sul, para o que nós estamos pedindo uma audiência no Ministério da Saúde, e o Hospital Santa Catarina de Criciúma. Em ambos, os investimentos vão permitir que estes hospitais deem atendimento complementar regional para aquilo que já existe.
Segundo o deputado, os hospitais terão condições de dar assistência de alta e média complexidade.
Para Esperidião Amin, além dos hospitais, a preservação da saúde também deve ser dada com apoio ao pequeno produtor rural para que produza alimentos orgânicos, levando para a mesa do catarinense uma alimentação saudável.
Depois de aprovada na Câmara, chegou ao Senado a proposta que dá mais poderes para que os conselhos tutelares garantam a execução de serviços públicos na área da infância e adolescência.
Saiba detalhes sobre a questão na reportagem da jornalista Vânia Alves.
A Câmara dos Deputados aprovou a proposta da deputada Andréa Zito, do PSDB do Rio de Janeiro, que dá aos conselhos tutelares da infância e da adolescência o poder de representar o Ministério Público, caso seus pedidos de serviços públicos não tenham sido atendidos pelos órgãos competentes. O conselho pode requisitar diferentes serviços públicos, caso julgue necessário para garantir o bem-estar de crianças e adolescentes. São pedidos que variam de atendimento médico a vaga em creches ou escolas públicas. Mas, de acordo com Andréa Zito, os conselhos não têm tido poder para exigir do poder público essa atuação.
O objetivo do projeto é darmos uma sustentabilidade aos conselhos tutelares. Às vezes a demanda é muito grande e eles não podem fazer nada justamente porque a prefeitura, que é obrigada a dar suporte a esses conselhos, não fazem isso. Daí a necessidade de nós termos alguém que possa representar os conselhos tutelares.
Hoje, os conselhos já podem representar diretamente a Justiça. Mas a relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Sandra Rosado, do PSB do Rio Grande do Norte, diz que a entrada do MP pode fortalecer a posição do conselho.
Os conselhos tutelares, muitas vezes, eles ficam sem um instrumento que garanta as suas pendências, as suas requisições e que muitas vezes são recusadas. Com o envolvimento do Ministério Público, passa a existir, assim, uma via mais eficaz de cumprimento às requisições dos conselhos tutelares.
A proposta que dá ao conselho tutelar o poder de representar o Ministério Público, caso seus pedidos ao poder público não sejam atendidos, será analisada agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Segurança Pública.
Está em análise na Câmara projeto que determina que o material apreendido pela Polícia Federal, fruto de contrabando, seja usado no combate ao crime, com repasse às Secretarias de Segurança Pública estaduais e também à Polícia Federal.
Para o autor do projeto, Lincoln Portela, do PR Mineiro, o objetivo é dar melhores condições de trabalho às polícias. Entre os materiais apreendidos por descaminhos ou contrabando estão armamento, veículos e computadores.
Às vezes, esses materiais acabam se perdendo e esses veículos acabam também sendo deteriorados com o passar do tempo. Esse projeto, que não traz nenhum custo para o governo, pelo contrário, traz benefício, economizando despesas para o governo, despesas com investimento, que eu não chamo de despesa, na realidade eu chamo de investimento, diminuiria o investimento do Brasil com armas, com esses computadores, com esses veículos que são apreendidos com contrabando. Então, esse material seria destinado não apenas à Polícia Federal, que já está, inclusive, já tomando alguma coisa nesse sentido, já fazendo uso, mas também para as secretarias estaduais de segurança pública.
Lincoln Portela acredita que a matéria possa ser votada com urgência após as eleições.
Eleições.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a realização de um plebiscito para a reforma política. De acordo com o parlamentar, o povo é a razão da política e, portanto, deve ser o protagonista dessa mudança.
Está acontecendo a Semana Nacional de Luta pela Reforma Política Democrática. Assis Melo, do PCdoB Gaúcho, explicou que a campanha conta com o apoio de 95 movimentos sociais e tem por objetivo criar um projeto de iniciativa popular para a realização da reforma política democrática com uma constituinte exclusiva.
A Semana Nacional de Luta pela Reforma Política também foi citada por Luiz Couto, do PT paraibano. Ao apoiar a campanha, o deputado acredita que só uma consulta popular pode mudar, de fato, o sistema político brasileiro.
De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, a estimativa dos gastos para uma campanha de deputado federal é de R$ 3.600.000. Para Chico Alencar, do PSOL Fluminense, o alto custo de uma campanha prejudica a democracia e coloca a representatividade sob o domínio do poder econômico.
De acordo com denúncia de Dr. Carlos Alberto, do PMN Fluminense, as gestões de alguns municípios fluminenses obrigam os funcionários a votarem em determinados candidatos. Ao manifestar repúdio à informação, o parlamentar cobrou do Tribunal Regional Eleitoral mais rigor na fiscalização contra a prática.
Ao apoiar a derrubada do decreto da Presidência da República que cria a Política Nacional de Participação Social, Antônio Imbaçaí, do PSDB baiano, argumentou que a medida agride a democracia, atinge a Constituição e diminui as prerrogativas da Câmara.
Votação.
O baixo quórum durante a semana de esforço concentrado contrariou Felipe Pereira, do PSC Fluminense. De acordo com o parlamentar, o impedimento de votações por falta de parlamentares, além de prejudicar a sociedade, atrapalha o andamento das campanhas eleitorais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Edição Márcio Aquiles Sardi.
Produção da equipe da Voz do Brasil, da Rádio Câmara.
Trabalhos técnicos de Everson Gonçalves.
Eu sou Tércia Guimarães. Uma boa noite para você. Um ótimo final de semana.
Eu sou Paulo Gonçalves. Bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.